Fala, doutor!
O Hospital Pequeno Príncipe realiza a campanha de mobilização social para toda a vida, para contribuir com profissionais que atuam com crianças e adolescentes e a população em geral para identificar sinais de violência e abusos e também para orientar como agir nesses casos. As iniciativas são reforçadas durante o mês de maio, mais especificamente no dia 18, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e adolescentes. A especialista do Pequeno Príncipe, a psicóloga Daniela Prestes, explica sobre esses aspectos na coluna de hoje. Daniela, quais são os impactos que as violências sofridas podem causar em uma criança ou adolescente?
Eu acho que um aspecto importante para falar é que quanto mais cedo, quanto mais precoce é a violência contra a criança, mais danosas serão as consequências. Então, se a criança é uma criança que é um bebê, né, uma criança na primeiríssima infância, ainda que a violência em qualquer faixa etária seja muito prejudicial, quanto mais cedo acontecer e quanto mais crônica ela for e quanto mais próxima da criança for a pessoa que perpetrou a violência, quanto mais familiar for, quanto mais vínculo essa criança atribuir a essa pessoa que perpetrou a violência, por certo, mais danosas serão as consequências. Por que isso? Porque então, quanto mais nova a criança e quanto mais precoce em seu desenvolvimento e em seu processo de constituição psíquica, será mais danosa a consequência. Justamente por isso. Porque a criança é um ser, é uma pessoa, né? Nós entendemos como uma pessoa civil, uma pessoa de direitos, não é porque ela é criança que nós não vamos considerá-la assim, nós consideramos, né? Mas ela é um ser em desenvolvimento. Então ela ainda está em desenvolvimento físico, o que significa que o desenvolvimento, as áreas desenvolvimentais, área motora, área cognitiva, intelectual, linguagem, elas não estão ainda completamente desenvolvidas, completamente estabelecidas. Então é muito possível que quanto mais precoce, quanto mais incipiente estiver esse processo, essa constituição, mais lesiva será a violência para essa criança.
Certo. E como ajudar crianças ou adolescentes que estão passando ou passaram por situações de violência e abuso?
Uma vez reconhecido o sinal, é procurar uma ajuda naquele profissional ou naquela instância que tenha próximo. Então, por exemplo, pode ser o seu pediatra, se essa pessoa tem acesso a um pediatra do seu convênio, um pediatra particular, ou procurar a unidade de saúde ou procurar um hospital de referência onde tenha um profissional médico e ou os outros profissionais assistenciais para fazer uma avaliação. Também é possível procurar os conselhos tutelares ou as delegacias, aquela instituição que houver na sua cidade. Fazer o relato do que está acontecendo e realmente pedir uma ajuda.
Perfeito. E como identificar casos de violência e abuso? Quais os sinais, Daniela?
Bom, os sinais de alerta, eles são variados, né? Então, a gente pode ter tanto sinais de alerta físicos, pode ter alguma fratura, pode ter algum hematoma, alguma equimose, queimadura, queda de cabelo, emagrecimento, sangramentos, né? Então, são vários tipos de lesões físicas que podem aparecer. E também nós temos vários sinais que são de ordem psíquica, sintomas psicológicos, né? Como, por exemplo, ansiedade, medo, insegurança, palavras de autorrecriminação ou autodepreciação, né? Minusvalia, baixa autoestima, isolamento afetivo e isolamento social. Porque veja, se justamente aquelas pessoas que deveriam cuidar é naquele ambiente por aquelas pessoas que frequentemente a violência está sendo cometida, então que dirá você conviver com pessoas estranhas, se confiar uma pessoa estranha? Né? Então, em geral, pode haver um isolamento afetivo ou um isolamento social, estados depressivos também, desânimo, desespero, desmotivação. Então a pessoa não encontra prazer mais naquilo que encontrava, não tem mais ânimo para fazer as coisas que fazia antes. Então tem um grupo significativo de sintomas psicológicos que podem também ser indícios de que aquela criança ou adolescente está sendo vítima de maus tratos. Nós temos também alguns sintomas, por exemplo, no próprio comportamento, na própria rotina. Então, inapetência ou compulsão. Então, ou come de menos, ou come excessivamente, muitas vezes por angústia, né? Ou enurese ou encoprese, que é essa falta de controle esfinteriano da urina e das fezes. Isso pode acontecer muitas vezes em decorrência de um abuso sexual. Alterações no sono, então, ou insônia, ou terror noturno, né? Um sono mais agitado. Pode ter, por exemplo, um prejuízo no rendimento escolar. Outros sintomas também podem aparecer, que seriam comportamento de fuga, né? Mais uma atuação assim, e fugir, né? Pode ser uma forma. Nas situações de abuso sexual, não só nelas, mas também em relação a elas, aquela criança ou aquele adolescente pode em algum momento rumar para pornografia, ou então para algum quadro relativo à sexualidade, seja de frigidez, de uma repulsa em relação ao contato sexual, às relações sexuais. Isso também é alguma coisa que pode aparecer. E em decorrência deste tipo ou dos outros tipos de violência também, né? Violência física, violência psicológica, podem aparecer, infelizmente, as situações de autolesão, automutilação, e podem aparecer as ideações suicidas e podem aparecer as tentativas de suicídio, né? Então, a gente viu que os sinais eles vão desde de situações desse afastamento dos vínculos afetivos, né, uma descrença nos vínculos afetivos, a esses sinais de estresse pós-traumático, e tanto sintomas psicológicos como esses na rotina que vão das necessidades básicas de sono, alimentação, inclusive pode vir um descuido com a própria criança ou adolescente no sentido do autocuidado, de higiene, né? Até essas questões que possam levar até a morte como a tentativa de suicídio, né? Porque eu digo que, infelizmente, um erro de cálculo pode ser a diferença entre se manter vivo e morrer, né? Então, são casos muito graves. Então, temos um rol muito vasto de sinais de alerta. Que nem sempre, se você observar, por exemplo, uma criança que é mais ativa, que é extrovertida, está um pouco mais introspectiva, opa, já tenho que pensar numa situação dessa, pode estar sofrendo algum tipo de violência. Nem sempre será. Mas isto, perdurando por um período, aliado a outras observações que se possa fazer, pode sim ser um indício.
Existe alguma forma de educarmos ou orientarmos as crianças e adolescentes para que eles mesmo estejam atentos e consigam relatar ou se proteger de alguma forma de abuso?
Com as crianças maiores um pouco, né, que tenham mais idade e que tenham mais consciência do seu corpo, ou que já estejam na escola, sabem um pouco mais dos direitos da criança e do adolescente, ou por próprio convívio, né, com as outras crianças, quando observarem que aquela punição, que aquela correção esteja exagerada em relação àquilo que ela possa ter cometido. Então, embora isso não seja alguma coisa muito simples para a criança quantificar, é possível que a partir desse rol que eu disse, ela tenha uma mínima noção de que aquilo está exagerado, está descabido em relação à situação ocorrida. Por outro lado, nas situações de abuso sexual, quando a criança sofrer algum contato que seja desagradável para ela, que ela entenda que seja indevido, que normalmente ela não vivencia, né? E ou que até ela possa articular com o que porventura os pais têm orientado. Porque muitas vezes aqueles que ocupam a função paterna ou que são responsáveis pela criança orientam. Não deixa ninguém tocar no seu corpo, só quem pode fazer higiene é tal pessoa e tal pessoa. Então que ela possa articular com algum conhecimento que minimamente tenha tido e então constatar que aquele contato não é algo favorável para ela. Até porque muitas vezes aquele que perpetra o abuso, ele faz carícias e dizendo, olha como eu gosto de você, como eu sou afetuoso, como é para ser o cuidado. Só que aquilo é violência porque aquele contato está para gratificação sexual daquele que perpetrou. Tem nada a ver com a criança, né? Ele está colocando a criança numa posição muito objetalizada. E é muito difícil porque muitas vezes esse contato é agradável e pode não ser doloroso. E a criança não consiga reconhecer que aquilo é uma violência. E isso, na verdade, é um ato muito perverso por parte desse adulto. E isso pode, inclusive, vir com uma ameaça, acompanhado de uma ameaça, no sentido, não conte para ninguém. Né? Então, mais ainda, é muito importante que a criança conte para um adulto cuidador que ela entenda que é uma pessoa confiável. E por que eu digo isso? Porque se muitas vezes, justamente, é dentro do ambiente familiar, muitas vezes é pai, muitas vezes é mãe, ou padrasto, ou madrasta, que ela coloca no lugar de pai e de mãe, é quem está vitimizando, então não tem que ser só esses que ela procure para contar o que está acontecendo. Né? Então tem que ser um mais velho, ou um adulto, que ela entenda que é confiável para ela e com quem ela possa se abrir e relatar. Né? Eu penso que aí minimamente essa criança vai conseguir ter uma ajuda, né? Algum sinal e ela vai conseguir procurar ajuda.
Fala, doutor. Uma parceria Rede AERP de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.